Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Isso aqui é um trecho que me vem muito. De vez em quando eu tô numas... me enfio nos caminhos aí, né? Em volta de Curitiba, umas coisas assim. E aí eu lembro desse... também é o final de uma história. Que é uma história em quadrinhos do personagem que é o meu preferido, que é o Corto Maltese, né? E aí eu tenho bastante coisa, não tenho tudo, mas tenho bastante coisa, assim, eu acho que quase tudo dele, assim. E aí tem uma série chamada As Etiópicas, né, que como o nome sugere, né, é o Corto Maltese na Etiópia. E é uma série de histórias, assim, né, mais ou menos não muito longas, assim, pro padrão, né. E uma delas é Outros Romeus e Julietas. E aí acontece o seguinte, a história toda é assim, é... tem os cristãos etíopes e eles estão em conflito com os muçulmanos também, etíopes, todo mundo ali, né? Uma coisa meio Romeu e Julieta mesmo. A princesa de um dos lados é raptada pelo outro, né? Enfim, há uma confusão lá. E aí acontece, num momento ali, acontece uma batalha, assim, muito, muito sangrenta, muito cruenta, assim. E o Corto Maltese, ele foge da batalha, né? Ele tem medo, assim, ele foge. E aí ele encontra o amigo dele ali, que é meio que o personagem que guia ele ali pelas coisas da Etiópia, que é o Kush. E aí ele encontra o Kush, né? E aí o Kush vira para ele, porque o Kush é um guerreiro, assim, né? E o Kush vira para ele, pro Corto Maltese, e fala assim, não lembro bem como é que é o diálogo, mas ele também fugiu da batalha, né? E antes que o Corto Maltese tenha a chance de falar qualquer coisa, ele fala, não, fugi mesmo. Não tenha que ficar aí provando nada e tal, né? É uma visão muito, muito boa, assim, muito, muito interessante, né? Dessa situação. E aí, daí o Corto Maltese revela que ele também fugiu da batalha e tal. E aí no final, né, o Kush vira pro Corto Maltese, e é isso que eu vou ler agora, né? Ele fala assim, há coisas misteriosas neste país, mas diz-me para onde vais agora? E ele responde, não sei, Kush, para longe. Então eu já fiz. De vez em quando eu tiro uma foto, eu no meio do nada, assim, né? Eu boto minha bicicleta lá no meio do nada, assim, aí eu fotografo e boto essa conversa, assim, uma coisa que me inspira bastante, né? De vez em quando volta pra mim.
Muito bacana. E com essa história, com esse relato, a gente retoma a conversa com o Guilherme Caldas. E você falou em país, e aí me vem à cabeça uma coisa bem afetiva que eu sinto saudade, penso que Curitiba toda também, que é a nossa Candyland, né? Uhum. que marcou a época, todo mundo tinha camisa, tinha aquele tempo, né, com as lavagens, ali quando tava gastando ia lá comprar outra, às vezes até a mesma, né?
É, acontecia.
E eu, por exemplo, tive uma camiseta que era lindíssima, que foi roubada, não sei se foi roubada ou se eu perdi.
Um dia sumiu.
Assim. E sumiu, e aí eu fui lá e você ainda tinha, eu comprei outra, aí eu usei até gastar também.
É, que legal.
Era bem bacana, tinha um Pantone verde, bem diferente, assim.
Ah, eu sei qual que é.
E era manga bicolor marrom, assim, é uma das clássicas, né?
Sim.
E como é que tá isso, afinal? Ele ainda... Existe algum resquício dessa da... A marca você acaba usando para outras voltagens, vamos dizer assim, né? Nos teus estudos, nas tuas obras.
Sim.
Mas a coisa como design de moda, como vestuário, não existe mais, né?
Não. A gente encerrou, né? Era uma coisa que estavam chegando os produtos chineses, as vendas começaram a cair, a coisa foi meio dando uma desandada, mas não foi só pra gente, assim, foi pra muitas pessoas, né? Aquele começo ali de século XXI, você viu uma certa epidemia de marcas, e todas elas de camiseta, né? De forma curiosa. E a Candyland foi talvez uma das primeiras, né? Talvez a primeira dessa leva, né? Tinha outras antes, acho que as primeiras mesmo que eu lembro eram a Periferia e Parallax. Era uma coisa assim que usava policromia de um jeito diferente, tinha umas imagens interessantes, assim, eu tive uma ou duas, assim. Mas nessa onda de camiseteria, que depois foi como o pessoal chamava, a Candyland foi uma das primeiras, né? E foi legal, foi um jeito, né, de eu encontrar um caminho meu, né, essa coisa com a publicidade veio por causa das camisetas, né? Mas ficou para trás, assim, sabe? Até não sei se eu gostaria de fazer, assim, mas foi uma coisa boa ter feito, mas eu não me vejo mais fazendo isso, né? Era uma coisa assim que dava pouco dinheiro, muito trabalho, muita dor de cabeça, principalmente, né? Vende para cá, vende para lá, é um trampo desgraçado, assim, então não... Às vezes não dá vontade, né? Ter uma camiseta legal e falar, pô, outro dia aqui e tal. Não vejo, assim.
Atualmente não seria viável, então, essa produção?
Acho que não.
É que você fazia todo o processo também, acho que...
Era eu e a Fernanda, né? Basicamente. Aí tinha o pessoal que trabalhava com a gente ali no escritório, mas era eu e ela.
Fica na memória.
É, uma coisa boa, né? Não me arrependo de ter feito, acho que foi bom, mas também não faria de novo, acho.
E você, como designer de moda, isso também nunca te interessou? Não andou essa coisa? Não era bem esse o interesse?
Eu nunca me vi como um designer de moda, sabe? A Candyland, essa coisa com as camisetas, né? Ela vem de um interesse que eu sempre tive pelo formato. Então, até aquele primeiro poema que eu mencionei, né, no outro encontro,
do Leminski.
Do Leminski, é. Ele virou isso daqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Ele virou um livro-objeto. Né? Se chama Um Bom Poema. Leminski Caldas. Imita uma fitinha cassete.
Olha que lindo.
Né? Então veja, é uma variação na questão do formato.
E mantém os próprios furos ali da...
Sim, né?
O
livro como objeto, sendo revisto, repensado, né? Aí eu tenho esse outro aqui que é essa tirinha aqui, que é um tecido, né? Que é uma... A ideia era pegar, talvez eu faça isso algum dia, né? Não deu muito certo, entre aspas, aqui, mas a ideia era pegar o formato da tirinha de jornal e estender ela para uma coisa muito absurda, assim. Né? Acabou que fiz outra coisa, assim, né? Mas sempre dentro desse interesse pelos formatos diferentes, né? pelas coisas. E a Candyland, as camisetas, elas foram um pouco isso, né? As primeiras que a gente fez, assim, elas eram uma coisa entre outras que a gente fazia. A gente fazia umas coisas que eram poucos, a gente inventava essa história aqui, é dessa época do começo, uns fanzines com uns formatos maiores, outros menores, umas coisas meio sempre variando, né? Isso. Então eu me via como uma mescla de editor com... Não deixava de ser designer de moda, mas um designer gráfico, né? As camisetas, elas tinham pouca variação de modelo, apesar de tudo, né? Era um modelo dado, e você ia fazendo variações de, de, de cor, de combinação de cor.
A roupa ali talvez mais um suporte para as outras coisas do que propriamente o vestuário,
era,
né?
Era, porque ela vinha com aquela tagzinha que vinha uma história em quadrinhos. Esse era o lance, né?
E esse da fita cassete chegou a ter escala, assim, de vários exemplares ou tiragem feita, pequena?
Não, foi feita uma tiragem, acho que uns 100 exemplares. Porque isso aí eu fiz, era para ser um presente de aniversário, de não bem casamento, né, mas de juntação minha com a minha esposa.
Que legal.
Né? E era para ser de 20 anos. Né? E aí eu falei pro pessoal do Estúdio Invertido, na época o Daniel Barbosa do Caderno Ilustrado estava lá também. E o pessoal do Estúdio Invertido é o pessoal certo, assim, quando você está com uma ideia de jirico ali que você não consegue explicar direito, o que, né? O que você vai tentar falar para outra pessoa, outra pessoa vai rir da tua cara, vai falar, não dá para fazer. Porque o Estúdio Invertido, em geral, dá bom, dá jogo, assim. Eles viram a ideia, viram o que eu tinha imaginado, se propuseram a fazer, mas ele falou, cara, nós vamos ter esse trabalho aí, velho. Vamos fazer uma tiragem dessa história, né? E aí fizemos. E aí, só que daí eu falei, ó, então assim, se vamos fazer uma tiragem, aí então vamos falar, né, com quem está cuidando dos direitos, do Paulo Lemins, que eu queria fazer um negócio direitinho, assim, né? Não só assim, super carola, mas até era uma época que o pessoal estava indo meio que atrás de umas pessoas que estavam usando umas coisas do Paulo Lemins. Acho que o legado dele, foi uma informação que eu tive, né? Estava meio sem alguém cuidando especificamente daqui. Não vou dizer que estava largado, porque eu acho que não seria justo, né? Mas daí a duas filhas e uma das acho que é a última, né? a viúva dele, que eu acho que é a Alice Ruiz, não sei se teve outra depois, essa parte não me escapa, assim. Mas enfim, a Alice com a Áurea e com a Estrela, pelo que me foi passado, estão cuidando disso ainda, imagina. E aí eu entrei em contato, foi primeiro com a, acho que com a Estrela, que daí me passou o contato da Áurea, e elas foram super receptivas. É, foi super legal, a informação que eu tive é que elas gostaram muito. Então a gente fez a tiragem, pagou uma parte da tiragem, pagou para elas e fizemos uma coisa bem direitinho, foi bacana para todo mundo. Até depois a Alice Ruiz, eu vi que ela fez um livro com a Luli Pena, que é uma super artista, eu adoro, de quadrinhos, que era uma coisa assim, que era um poema quadrinizado, e eu não consigo não pensar que ela pode talvez ter se né, inspirado um pouco, talvez, quem sabe, né, nessa iniciativa aqui, porque não, né?
Claro.
Mas foi bacana, foi um negócio todo legal de fazer e gostei muito, né? Foi legal. Vendeu bem, sabe aquelas coisas, deu tudo certo.
Que bom. E esse Estúdio Invertido ainda está na ativa?
Continua, tá. Eles estão agora ali na Camões, não sei exatamente o endereço, mas procurem aí, quem estiver escutando, Estúdio Invertido, tem no Instagram, você acha fácil, tá? É o Theo, o proprietário ali, e super, puta, cara, super competente, faz bem o trabalho e tá sempre, né, super aberto a quem tem aí uma ideia um pouquinho diferente que queira executar, né? É um bom lugar.
E falando dessa produção curitibana, você acompanha com mais interesse, assim, da música e todas as manifestações pela cidade? Ou...
Ah, de forma incidental, né? Eu acho que a gente acaba esbarrando nas coisas que são interessantes, né? E tenho interesse, mas eu não diria que eu sou assim um rato de shows, né? E de não, vou tudo, eu frequento e tal. Até, sei lá, eu tô ficando velho, né, cara? Acho que eu não tenho mais esse pique todo, assim. Mas acompanho, né? Faço questão aí de prestigiar os eventos que eu posso, né? Sei lá, Bienal de Quadrinhos de Curitiba, né? Eu deixo sempre claro pra Miti, a dona da Itiban e uma das principais responsáveis pela Bienal, que eu estou sempre à disposição. Podem contar comigo sempre. Eu separo um dia para meus dias para a Bienal, para ser parte da Bienal, esse tipo de coisa, né? Ali eu acho que eu tenho uma participação mais intensa. Mas eu estou sempre de olho. Estava agora no aniversário da Gibiteca, vejo os lançamentos, né? O que o pessoal está aprontando para música. Não sei se eu diria que eu sou assim um super consumidor voraz disso, mas sempre, né? Tô sempre interessado.
A Itiban, diga-se também, é uma guerrilheira, né? Porque é um território ali para essas coisas afins, né? De quadrinhos, etc.
Eu faço questão de prestigiar os eventos da Itiban, isso sim, né? Para mim é uma das melhores livrarias do Brasil. a melhor de Curitiba, sem dúvida. Tem outras boas livrarias, mas a do coração minha mesmo é Itibã.
E o Guilherme, e essa coisa do o digital, uma coisa inescapável há muito tempo já. É, a produção tanto de fanzines, o próprio desenho, como que tem sido feito isso? As pessoas, elas fazem um híbrido ou aquela coisa da prancheta ali vai ficar para trás mesmo?
Eu acho que não fica, né? Eu acho que o que eu vejo mais acontecendo é uma mescla, né? do digital com o físico. Nem que seja, vai ter um momento digital, nem que seja na hora de escanear para preparar as artes para mandar para gráfica, né? Em algum momento vai acontecer isso. O que eu vejo na parte de fanzines mais assim é uma... Os fanzines, eles passaram por uma transformação, né? Eu desconheço, tem algum estudo sobre isso. Mas eles, como muitas tecnologias, os fanzines passaram a ser uma questão de escolha. O que que acontece, né? Na segunda metade dos anos 80, você tem várias revistas ali, a Chiclete com Banana, Circo, Animal, depois a Piratas do Tietê no início dos anos 90, tal, vem, e outras, né? Porrada, Mil Perigos é de 91, um pouquinho já entrando nos anos 90. Mas enfim, você tem uma série ali de revistas que estavam colocando essa questão do quadrinho autoral na banca de jornal. Então elas estavam junto com o super-herói, com a Turma da Mônica, com o Disney, né? Estavam ali nas bancas, que era esse um dos principais canais de circulação dos quadrinhos, né? O outro seria talvez os jornais, né? Com as tirinhas. Veio o plano Collor, aí vira uma terra arrasada, né? Todas as publicações acabam, em 92 você já não tem mais nada. A Piratas acaba em 93, aí a Nickel Náusea ainda vai até 96, mas você não vai mais ter nada, né? O Toninho Mendes tenta fazer a Lucifer em 94, se eu não estou enganado, mas não passa do segundo número. E aí o que você tem? Você tem fanzine, né? Você não tem as revistas. E era assim, ou você fazia fanzine ou você não fazia nada, né? Então você não tinha escolha. Com a ampliação do acesso à internet, por um lado, e essa reestruturação desse mercado de quadrinhos autorais, vamos dizer, eu sempre achei esse tema um pouco problemático, mas enfim. Você começa a ter, mas isso vai acontecer porque em 96 você tem a ampliação desse uso da internet, em 95 para as empresas, para as repartições públicas, 96 para o público em geral, aí você vira o século com uma coisa mais ou menos ali acontecendo, né? Só que estamos falando aí de 5, 6 anos. Estamos, né, falando aí entre 90 e 91 e 96,